sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu, e essa semana foi a semana dos jogos indies.
O evento Steam, né? Inclusive.
Sim, eu nem sabia que ia ter esse evento. Foi uma surpresa boa.
Eu também não, eu comecei a ver um monte de anúncio, eu fiquei, ué, tanto anúncio, eu acho que deve ter alguma coisa acontecendo, e eu não sei.
Mas é, comigo está gravando o Jomon.
Ih, eu já falei.
Já cortou a ordem. Antes de passar por esse bloco dos indies, eu quero comentar sobre uma notícia de Pokémon. A Pokémon Company revelou a data do World Championships, e a gente já sabia que o evento ia ocorrer no Havaí, mas agora eles confirmaram que será no Convention Center Honolulu.
Isso não faz diferença nenhuma pra gente.
Não faz, mas a data faz, que vai ser entre dia 16 e 18 de agosto.
Por quê?
Pra gente ter noção quando vai ocorrer, ué.
Ah, tá. Pra poder assistir, entendi.
É, pra assistir.
É que o meta de Pokémon Scarlet Violet tá... Eu não gostei tanto que eu não tô me importando muito, não.
Eu recentemente comecei a assistir uns vídeos daquele Wolf lá, VGC da vida. Eu percebo que Pokémon eu gosto mais até de assistir um pouco e não por muito tempo, porque os times são muito repetitivos. Você vai ver o Urshifu, você vai ver não sei o quê, Goldengo.
Então, eu acho assim, Pokémon, essa é a reclamação que tem desde de sempre, porque é um meta, né? Um meta vai ter os Pokémon que são os mais favorecidos nele. Mas eu acho que uma coisa legal é que você vê o mesmo time, só que você não vê a mesma posição, né? E você tá vendo... Mas aí o problema é, você tem que estudar um pouco o Pokémon, ou tá entendendo minimamente ali o que que tá acontecendo, porque os caras estão começando com aquele lead, né? Com aqueles dois Pokémons iniciais... Porque o que eles estão guardando, qual é a condição de vitória deles, e ver como eles trabalham isso. Então, mesmo quando o time tem o Urshifu pros dois lados, porque o Urshifu é um Pokémon muito forte, porque ele quebra a defesa, ele fura a defesa em um meta que não existe Dynamax, só existe Protect. Então, toda a defesa ele fura. Então, você olha e fala, pode ter um Urshifu dos dois lados, só que, dependendo do que é o parceiro deles, a estratégia daquele Urshifu é que o Urshifu pode estar correndo perigo de morrer. E dependendo da condição de vitória dele, ele tá vivo.
Eu assisti bastante partida e sim, tem variedade o suficiente até. Não é literalmente cravado 6 Pokémon e acabou. Não, tem bastante lá e o Terrastalize deixa as coisas muito mais interessantes, né?
Sim. E agora a gente tá entre o Regulation G, né, G, que aí coloca um Pokémon não é lendário, que eles chamam Guardiões. Que é Zacian, Zekrom, essa galera aí, você pode ter um no seu time, né? Então, normalmente, o seu time fica girando ali em torno de um Pokémon que é muito forte, que são esses, é o Zernias, que vai aparecer. Agora, o Miraidon, que a galera tá interessada, não sei se tá bom ou não, o Miraidon. O Coraidon não, porque existe o Groundon.
É, isso é. Mas eu achei a arte do evento bonitinha e vamos ver. Não vai ser só Pokémon VGC também, né? Vai ter Torneio de Unite, TCG, enfim, Pokémon GO até, eu sempre esqueço desse aí, mas é engraçado ver a galera tocando sem parar na tela do celular pra fazer os golpes.
É, a Tríplice com o Knight virou o quarteto dinâmico de Pokémon dos campeonatos, né?
Exatamente. Bloco dos indies. Ocorreu o evento Triple I Initiative, e aí a gente teve vários indies anunciados. E pelo que eu vi, esse é um evento onde diversos estúdios se reúnem lá pra apresentar jogos indies, né? Tipo, galera que fez Darkest Dungeon e um monte de coisa. O primeiro anúncio, teve muito anúncio, vou deixar isso bem claro aqui. Mas a gente pegou aqui coisinhas que são do nosso gosto ou chamaram nossa atenção.
E provavelmente vão sair pro Switch.
Exatamente. A primeira delas é o Slay the Spire 2, que foi anunciado. A gente teve um vídeo teaser, né? Confirmaram Early Access na Steam pra 2025. E nada dos consoles ainda, infelizmente. Mas provavelmente vai ter. Jomon, você que jogou o primeiro Slay the Spire, o que você sentiu desse anúncio?
Eu gostei que anunciaram, só que eu não senti muita diferença com o primeiro ainda, né? Assim, gráficos, tudo mudou. Só que no Slay the Spire original, tem 4 personagens no final. Veio um que foi DLC, mas são 3 iniciais. Desses 3 iniciais, 2 estão no Slay the Spire 2. Né? Só muda o último, o terceiro personagem, que era um maguinho... Que ficava com umas bolinhas girando. E aí mudou pra um ceifador, né? Mas o primeiro, os primeiros dois, o que é o personagem que lá que tem build de veneno, esqueci o nome, e o gladiadorzinho com a espada, os dois estão lá. Então eu fico olhando e falo, mesmo se mudar o deck, eu gostaria de ter visto três diferentes. Né? Chegar e falar, vamos lá, vamos mudar o jogo, vão ser três diferentes, talvez adicionasse os personagens antigos depois. Mas sendo dois personagens iguais, tem que ver, tem que ver. Parece que vai ter mais coisa. Slay the Spire é bom demais, então dá pra confiar que o Slay the Spire 2 vai continuar sendo bom demais.
É, ainda tem chão pra esse Early Access, pra 2025 só, então provavelmente a gente vai ter os anúncios. Porque eles não anunciaram nem mostraram cartas novas ou mecânicas novas ainda, né?
Não, mas dá pra... Assim, mostraram screenshots do jogo e aí tem ali as cartas novas e os caras falando um nome que não existia no original. Então você olha e fala, tá, isso aqui é uma mecânica nova então.
Tá, mas ninguém sabe o que faz, entendi.
Ninguém sabe o que faz. Aparentemente vai ter mais coisinha de você poder enfeitiçar, abençoar, sei lá, suas cartas. Vai ter outros efeitos.
Undermine 2 também foi anunciado. E a gente vai ter co-op, classes pros personagens e umas mecânicas novas lá de fazer mixes de relíquias. É, parece meio aleatório esse jogo aqui, mas é porque eu gostei muito do primeiro. Eu joguei na Steam. Acho, eu não sei se ainda tá no Game Pass, mas ele é um roguelike estilo, sabe, Zelda Top View, que você vai pros quatro direções.
Sim. Mas qual é o seu objetivo aqui? Você é dono de uma lojinha?
Então, não, seu objetivo é que você tá minerando um lugar. Você tá com uma galera lá e você tá se aprofundando na caverna. E aí você é um minerador que você... Ele é bem na pegada... Eu não diria tão maluco, óbvio. Mas é estilo Binding of Isaac, que também é um roguelike top view, né? Com as quatro direções. Que você vai pegando power-ups no meio do caminho. Então, sei lá, você tem uma picareta. Você vai lá, pega um poder que sua picareta você consegue dar choque com ela. Aí daqui a pouco você pega um poder que tem coisas girando em você que reflete tiros do inimigo. Só que uma mecânica muito legal de Undermine é que ele tem um sistema de maldições, né? Então se você vai e pega, sei lá, dois poderes ao mesmo tempo, uma coisa muito boa, você pega um curse que, quando você anda, você tem chance de tomar dano certo tempo. Ou as suas poções curam menos, ou todo ouro que você achar no caminho vai valer menos. É um sistema muito legal. Que você vai juntando poderes e conciliando as maldições e procurando coisas pra você se livrar das maldições, né? Pra você deixar a sua build muito forte.
Entendi. Então a maldição meio que balanceia e você quer desbalancear tirando maldição pra passar seus efeitos positivos.
Isso, exatamente.
Entendi.
Tem maldição que acho que todas as comidas ficam podres, aí você não consegue recuperar a vida. Tem umas que fica chovendo fogo do nada. Tem umas maldições piores, né? É legal. Eu... curti esse anúncio, principalmente porque tem co-op, no primeiro não tinha, e classes também não, era só um bonequinho que você escolhia com um bichinho te seguindo. Mas olhando o trailer, algumas coisas lá, que nem o personagem principal, parece que é o mesmo, mesma arte em pixel lá, não aprimorou tanto. Então em evolução gráfica eu não fiquei...
Tão surpresa.
É, não fiquei muito surpreso, eles precisam melhorar nisso aí. Próximo anúncio é o Prince of Persia The Rogue. O Early Access sai no dia 14 de maio. Outro jogo de Prince of Persia, o que é incrível, né? Porque
é de Steam, né?
Ele é. É, de Steam. Early Access de Steam, isso. É estranho, né? Porque Prince of Persia, dois anos atrás, você não via ninguém falar, praticamente?
É, Prince of Persia, eu acho que ele tá num limbo com aquele remake do Sands of Time, né? Há muito tempo. E antes disso, Prince of Persia tinha morrido pra outra franquia da Ubisoft, que é o Assassin's Creed. Pelo menos essa era a minha impressão.
Sim, que exatamente.
Não precisa de Prince of Persia no mundo com Assassin's Creed. É, e do nada você receber dois jogos no mesmo ano é muita doideira. Assim, considerando ainda mais o nível de qualidade do Lost Crown, né? E esse aqui, ele vai ser desenvolvido pelo time de Dead Cells. Ele é desenvolvido pelo time Dead Cells, inclusive eles pegaram grande representação dos personagens, né? A gente tem eu não sei, um pérsico, eu não sei qual é a regionalidade do Prince of Persia. Mas ele é um personagem de cor, e aí o que fizeram? Pintaram de roxo nesse The Rogue. Então,
O visual tá bem bonito, eu achei, pelo menos o pouco de gameplay que eles mostraram, na verdade foi até o suficiente pelo anúncio, tava muito bem feito, parecia extremamente... interessante de se jogar. O ponto é que algumas pessoas acharam ruim que é roguelike.
É roguelike, é do time Dead Cells, falaram que tá bem parecido. Eu não joguei Dead Cells o suficiente, falaram que tá muito Dead Cells, tá quase uma skin de Prince of Persia de Dead Cells.
Ah, não sei se eu diria isso por causa do estilo do jogo, de visual, né? Dead Sim. Cells é bem diferente.
É pixelado, né?
É, então.
Sim. Mas eu fico estranhando, porque ele parece muito diferente. Eu tô jogando The Last Crown, e ele é muito diferente do The Last Crown. Eu olho e falo, é pra dois públicos diferentes, Prince of Persia, meio que parece que tá jogando pra todo lado. A Ubisoft deixou pra todo lado jogar e ver qual que vem mais, né, dinheiro.
Tá jogando pra um público estranho então, né, porque é só 2D e 2D diferente, né. 2D normal, roguelike.
É um Metroidvania e um roguelike, é isso que eles fizeram.
É, literalmente isso.
É os dois... Os dois 2Ds moda.
É aquele meme lá do... Que tem uma pessoa olhando pra dois caminhos, aí tem um caminho feliz e triste, né? Qual que é o feliz e triste nesse caso, né?
Eu gosto de Metroidvania, já falo isso.
Eu gosto dos dois.
Mas assim, eu fico feliz por Prince of Persia voltando tão forte assim, né? Uma franquia que deixou saudades. E ó que eu nem sou muito fã de Prince of Persia.
Eu também não sou tanto, mas no PS2 eu jogava assim. Vamos ver se eles voltam com 3D eventualmente, porque aí pega mais atenção de muita mais gente.
Eu acho que o 3D vai ser o remake ainda do Sands of Time, que tá com dificuldade de desenvolvimento.
Ixi, development hell. O próximo anúncio é irônico, não sei dizer ao certo, mas a gente vai ter uma atualização de Vampire Survivors. Primeiro que ele vai vir pro PS4 e PS5. E segundo que vai ter uma parceria com a Konami com um DLC de Contra. E esse DLC vai lançar dia 9 de maio. E, Jomon, qual que é a primeira coisa que você pensaria de crossover da Konami com Vampire Survivors?
Então, eu vou falar uma coisa que todo mundo pensaria, Castlevania.
Mas o jogo de base já é Castlevania, praticamente, né?
Exatamente. Eu acho que Castlevania não acrescenta muita coisa pra Vampire Survivors. Então, Contra, eu achei uma saída legal. E nesse... a gente nem vai falar sobre isso, mas nesse Triple I, né, Initiative, teve um DLC de um outro jogo.
É o V-Rising, que teve DLC com Castlevania.
Isso. Então a Konami tá jogando pros indies.
Então. Acho que era o Alucard, literalmente, do anúncio, não era?
Era, tinha o Alucard. E o boss... Você vai ter roupa DLC do Alucard e um boss vai ser o Simon. E aí, porque você joga com o vampiro contra os caras, né? Mas esse DLC de Contra, eu gostei do vídeo. Eles até deram uma piadinha no final, né? Eles colocaram a lua cheia, tudo. E apareceu que era Castlevania, aí o lobo grita lá e é de Contra também. Então... Mas eu gostei.
É, o anúncio foi da hora, o vídeo. Eu acho que a pixel art de Contra e os tiros que solta do jogo combina muito, olhando assim, né?
Você combina. E os tiros tem pouca arma, eu acho, no Vampire Survivors, então...
Tem pouca arma? Como assim?
Pouca arma...
Ah, tá. Arma, pistola,
arma de fogo,
esse tipo de coisa.
Arma de fogo.
Tem só aquela que copia a baioneta, né? Que é
Sim.
uma azul e vermelha.
Exatamente, azul e vermelha.
Não sei se o DLC do Among Us lá teve armas.
A minha irmã falou que... Minha irmã reclamou e ela terminou o DLC do Among Us, então... Eu vou acreditar nela. Que ela tá... Indiferente de mim, ela tá atual nos DLCs de Vampire Survivors.
É, eu assisti minha namorada jogar um pouco e o DLC da Among Us fica pegando uns bichinhos lá, tipo os petzinhos que tem na Among Us com as roupinhas em cima e tem uns efeitos diferentes. Mas é, Vampire Survivors tá aí firme e forte.
Eu fico muito feliz com isso, sinceramente.
É, eu vi algumas pessoas trazendo discussões que não gostam muito desse jogo porque a pixel art é quase que copiada de Castlevania mesmo. Se você for ver, acho que o pixel sprite da carne que aparece no chão, eles mudam só uma coisinha ou outra.
Sim,
Eu não sei o que me senti sobre isso.
A Konami mas... aprovou. É isso que aconteceu.
É, realmente. Então, é isso aí.
Quem pode reclamar sobre isso tá fazendo DLC com.
Então, exatamente.
É a mesma coisa de reclamar que a mina é a baioneta, que você comentou, né? Uma das personagens é basicamente a baioneta pixelada. É. E tem a personagem lá que parece que é a mesma pose da baioneta do Baioneta 2 na capa. Tinha galera que falava, fizeram um desenho por cima. Eles podem ter feito, mas a galera tá apoiando, né? Então... E o jogo é bom. O jogo criou... Não tem como negar que o jogo criou um novo gênero.
Ah, não sei se foi ele que criou, mas ele trouxe a onda, pelo menos. E
sim,
deixou bem...
Sim.
Deixou
verdade.
Famoso.
Verdade. Se alguém criou, corrija a gente, se você souber quem criou.
Ah, deve ter algum jogo mobile de celular aleatório aí que já tinha isso, mas ninguém vai saber. E o último anúncio que a gente vai comentar aqui é sobre o jogo Gestalt, Steam and Cinder.
E eu trouxe esse só porque eu, de vez em quando eu lembro que existe esse jogo. Agora ele ganhou uma data de lançamento, ele vai lançar dia 21 de maio pro Steam. E sairá futuramente para consoles. E eu falo assim, só para a galera deixar isso aí, né, repetindo o nome, Gestalt, Steam and Cinder. Deixa ali na wishlist se vocês gostam de Metroidvania, que é um Metroidvania pixelado, cyberpunk com Velho Oeste.
Não, não é cyber, é Steam, né?
Steampunk, que eu não consigo...
Não consegue mais tirar o cyberpunk da... Né?
Diferenciar punks. Mas é cyberpunk com Velho Oeste.
Não, não é cyberpunk, João.
Isso! O steampunk com Velho Oeste, difícil. Difícil demais. Steampunk com Velho Oeste, pixel art bonitinha. Então eu tô interessado aí, eu acho que vai ser um bom... Eu espero que seja um bom Metroidvania.
É, eu assisti o vídeo e achei muito bonito mesmo. Mas eu assisti correndo aqui, eu não sabia que era Metroidvania, mas achei a arte bem bonita, então agora fiquei mais interessado ainda.
Eles vão entrar junto com a Team Cherry, que fizeram lá aqueles jogos do Record of Lodoss, War e Toho.
Ah, Metroidvania. Sim. Eu precisava jogar, viu? Esse aí do Toho.
Então tem esses dois aí da Cherry Peak, eu não lembro agora o nome deles. Mas é Cherry alguma coisa, é Team Cherry, eu acho, Team Cherry. Que aí eles também fazem só os Metroidvania bonitão. Então estão ali no grupo.
Saindo do bloco dos indies, a próxima notícia, a data de Pac-Man Megaton Battle Chomp Champs foi anunciada pela Bandai Namco. Esse jogo vai ser lançado no dia 9 de maio no Switch. E assim, eu tinha esquecido desse anúncio e fui ver, é um jogo que tinha só no Google Stadia, né? É um Battle Royale de Pac-Man com 64 pessoas. Tem Lost Power-Ups e tem partes do mapa que faz referência a outros jogos da Bandai Namco, né? Tipo Dig Dug, etc. É até que bonitinho. Você pode customizar também o seu Pac-Man lá com as roupinhas. Só que fica aquele gosto ruim na boca, né? De, nossa, a gente jogou o Pac-Man 99. Esse aí tem menos gente, mas parece que é mais bem feito.
Eu acho válido a Bandai Namco, ela queria uma parte maior do bolo. Do 99, né? Então vai lá, faz outro jogo, mas o dinheiro é tudo dela.
Sim, o dinheiro é tudo dela. Mas nem precisou fazer direito o jogo, né? Porque já tinha no Google Stadia. Mas claro, essa versão é a...
Ah, não, sim, quando eu falo é no Google Stadia. Né? Provavelmente veio de... O Pac-Man, eu não duvido que o Pac-Man 99 foi uma prévia ali do que eles queriam montar. Foi um teste, talvez.
Na próxima notícia, 3 novos jogos foram anunciados para o Nintendo Switch Online. Pelo menos aqui no Ocidente. A gente comenta depois sobre as diferenças. Os 3 jogos foram do Super Nintendo. O primeiro deles é o Wrecking Crew 98 do Japão. O segundo é o Amazing Reberek, também, que era somente do Japão. E o terceiro jogo é o Super R-Type.
Que é jogo de navinha, famoso.
Jogo de navinha. Famoso jogo de navinha.
E o Wrecking Crew eu não sabia que existia uma versão do Super Nintendo.
Eu também não. E é a primeira vez que está vindo de qualquer forma oficial, né, pro Ocidente. Eu até me surpreendi quando fui ver o vídeo dele, que é um jogo de puzzle.
Sim.
Parece
sim.
Bem feito, por sinal.
Eu fiquei confuso com o que estava acontecendo ali, né?
Parece confuso, sim, mas eu achei bonito. E tem o Mario com capacete, né, que ele usa no Mario Maker, né, com aquela cor lá toda amarela.
Sim, sim. Que é que ele usa no Wrecking Crew também, no original.
Acho
ele usa
um
capacete
sim.
Diferente, né?
É que não tinha cor no Game Boy, então não dá pra saber, né?
Tem no NES também, né?
Ah, no NES também, é.
Tem no NES. E o Amazing Reberek, eu achei bonitinho. Eu não sei se é legal de jogar isso, mas eu achei... Eu não sei se dá pra jogar 4 pessoas, se ele não, aceita aquele expansor lá do Super Nintendo.
Ah, o Multitap? Eu acho que aceita sim, viu?
E aí ele seria interessante.
É, eu tô lendo a descrição, tá falando que é ou single player ou up to 4 players, né? Que é até 4 jogadores, isso aí. Eu olhei pra ele e eu lembrei de Power Stone de Dreamcast, sabia? Que é 4 pessoas se socando lá no cenário aberto.
Sim, eu pensei nisso, é um Smash 3D antes do seu tempo, né?
É.
O que é Power Stone que é depois, né?
É isso aí, eu olhei e fiquei, bateu uma nostalgia, eu falei, nossa, que bonitinho. O problema é que esses jogos que vêm direto do Japão assim tem uns menus japonês, né? Aí vai, hein?
Mas nada aqui. Mas seu espírito infantil reconhece o multiplayer do menu.
Não sei no PlayStation que o X e o bolinho invertia, né? Confirmava e negava. Não sei
porque. Aí você nunca isso. salva as coisas.
E aí, a gente teve também a diferença no Japão, que foi o jogo Marvelous Mohitotsu no Takarajima.
Isso, que é Another One Island. Treasure Island. Island. Mais uma Ilha do Tesouro. E esse jogo aí é interessante porque ele é o primeiro jogo dirigido pelo Eiji Aonuma, né, que agora é o responsável pela série The Legend of Zelda. E esse jogo, acho que inclusive, é antes de... Putz, agora posso estar falando besteira. Ele é obviamente antes do Ocarina of Time. Eu não sei se ele é antes de A Link to the Past, mas eu acho que ele deve ser depois de A Link. Porque o A Link to the Past é bem no início da vida do Super Nintendo, né? Mas aí fica então, tem até espíritos desses três meninos aí no Super Smash. Parece um jogo meio de aventurinha, meio um Zelda mais low... Menos... Eu esqueci agora, a low stakes.
Entendi.
Mas... Mas não parece que vai salvar o mundo, mas eu não joguei.
Ó, o que eu tô vendo aqui, esse jogo lançou em 26 de outubro de 96.
Então ele é antes do Ocarina, mas ele é depois do... Ele é bem depois do Link to the Past.
É bem depois. O Link to the Past é de 21 de novembro de 91.
É que eu acho que o Aonuma não trabalhou no A Link to the Past, então. Pelo menos não como diretor. Mas esse aí é o primeiro dele dirigindo. Então aí tá aí. A gente vai ver aí um pouco de Breath of the Wild. É isso.
E nada de Mother 3 no ocidente.
E nem Marvelous.
A próxima notícia não é tão feliz, né? Ou, na verdade, é totalmente ignorável para a maioria das pessoas, sendo sincero, mas vamos lá. Chegamos, infelizmente, ao momento de desligamento dos servidores online, né? Do 3DS e do Wii U. Jomon, como é que você se sente? Tá triste?
Eu tô indiferente.
Você caiu no público que eu descrevi, então, lá.
mas, assim, fica a parte triste, que eu acho que é a parte que tá causando um rebuliço. E eu não sabia disso, mas faz sentido... O 3DS, é mais pelo lado do 3DS, não sei se você viu isso, Chapéu, que algumas pessoas não... O exemplo do mais famoso. As pessoas não estão conseguindo rebaixar os DLCs que compraram de Super Smash Bros. For 3DS.
Não vi isso aí, não. Isso é sacanagem.
Isso é sacanagem. E isso provavelmente está acontecendo, está acontecendo, vai acontecer se você tentar... Em qualquer jogo que a DLC, e isso aconteceu muito no 3DS, na época do 3DS, que a DLC você não entrava na eShop, mas você comprava por dentro do jogo, né? Tinha essa... Porque, pelo que deu pra... A galera meio que deu um chute por cima, pra aparecer a eShop pra esses lugares, eles fazem uma verificação do servidor Nintendo, e aí volta com os títulos. Então, por exemplo, DLCs de Fire Emblem... Que são, assim, também uma eShop interna.
Que DLCs... são bastante também, né? Tem muitos tem DLCs. Bastante,
tem vários DLCs. DLC de Shin Megami Tensei funciona desse jeito também. Shin Megami Tensei 4 e 4 Apocalipse são os no mínimo que tem. Eu acho que os personagens aqui devem ter também.
E aqueles DLC do Street Plaza lá, que tinha um joguinho de pescar, de plantinha? Será que o pessoal consegue baixar?
Aí depende se... Eu acho que eles também não. Porque é também por dentro,
não,
né?
Também não, né? É por dentro, você tem que abrir lá.
Aí vai depender se ele pede a comunicação com o servidor. Como o servidor não responde nada, eles não conseguem abrir. Então aconteceu isso, a galera começou a reclamar que percebeu pra baixar os DLCs do Smash, né? Que com certeza é um jogo popular no 3DS. Então aconteceu isso. Essa é a parte que ele falou, essa é a parte triste do negócio.
Sim, tem outra coisa que agora eu fiquei preocupado, que não sei se faz sentido. Quando você, por exemplo, vou pegar uma cópia zerada de Pokémon X, né? E aí uma outra pessoa pegou Pokémon Y. A gente vai jogar offline só pra conhecer a série e acabou. Suponha que esse meu amigo já jogou o Y faz um tempo e baixou até a atualização do jogo. Quando se atualiza, você não consegue, né, jogar entre versões não atualizadas.
Que eu saiba, não.
Então, eu não vou conseguir atualizar o meu X pra jogar com essa pessoa com a versão atualizada. Por
provavelmente
exemplo.
Não, provavelmente
Puts,
não.
Isso é uma bosta.
E isso é estranho ainda. Eu vou te colocar num exemplo pior, eu acho. Que é você comprar uma cópia nova de Animal Crossing, New Leaf, e a atualização da Amiibo Festival.
Putz, que merda.
Então, eu acho que então, fica a dúvida se as atualizações... Porque no Wii U, se não me... Tentando lembrar.
Não sei.
Não é que no Wii U, depois de comprar, ele continua atualizando.
Então, mas... é que isso que a gente tá falando, é lógico que é um público pequeno de pessoas que vai correr atrás disso, mas ainda assim, pra você querer voltar no passado e pelo menos no seu... No que é possível experimentar aquela coisa, agora você está totalmente limitado, né?
Sim.
Então a gente está chegando num ponto que desligar esse servidor. Aí daqui 10 anos a gente vai. A Nintendo, sei lá, vai lançar um serviço Olha, retrô, ó, toma os jogos aí, agora você pode jogar novamente entre vocês.
Mas, assim, a parte que eu olho e falo é... que eu fico menos triste é que você pode tentar resolver esses problemas, né? Passando o Homebrew no seu 3DS e aí fazendo atualizações ali usando o Homebrew.
Com certeza.
Acho que as pessoas que se importam mais com isso, assim, sendo de verdade, as pessoas que se importam mais com isso, elas têm meios de resolver o problema delas.
Sim, né? Eu mesmo tava com vontade de procurar algum New 3DS aí pra colocar Homebrew, tirar a trava de região.
Sim.
Porque tem um negócio muito legal no 3DS, no New 3DS, somente pra ele, que você consegue jogar e fazer a stream pro seu PC através do Wi-Fi. O 3DS não consegue.
Sim.
Então, sei lá, eu vou conseguir pegar meu New 3DS, fazer stream no PC e meus amigos assistirem jogando. Isso é legal.
É uma qualidade menor do que você ter uma placa de captura, mas
sim,
é melhor do que nada, né?
Infelizmente, não vai estar fiel lá o frame rate, vai ficar piorzinho, mas é alguma coisa. Trava de região é uma merda. Esse ponto que você falou de atualizações não funcionar é uma merda.
Sim. É que o 3DS ele foi feito muito... Eu tô pensando agora, talvez no Wii isso não aconteça, mas no 3DS aconteça, porque as atualizações do 3DS tinha que entrar na eShop, né? E você comprava a atualização gratuitamente. Não era um bagulho que baixava no seu 3DS
normal, muitos. Eu sei que é manual, é que antes de acabar o online do 3DS, eu joguei os Pokémon XY, né? E aí eu tive que atualizar um deles. Eu não precisei entrar na loja, mas apareceu um menu lá e ficava baixando a atualização.
Sim. Acho que vale. Eu lembro de alguns que eu tinha que entrar na loja pra baixar a
atualização. Talvez.
Que era lá, Pokémon X versão 1.1, era um negócio assim.
Sim. Mas é uma fase em que consoles que desligam serviços, muita coisa se perde. Não é que nem um GameCube ou um 64 que...
Até o Wii, né? Que era muito mais tímido no online dele.
Mas ele perdeu coisas. O Wii perdeu. A separação é essa. Por exemplo, no Wii você não acessa mais aquele Vote Channel pra ficar votando nos meses.
Ah, sim. Você não perdeu funcionalidades do console, mas
você
os
perdeu...
jogos
são
muitos ali.
Sim, até. Mas você começa a perder coisas, né? Jogos de WiiWare. Claro que aí tá o Homebrew e os esquemas pra resgatar.
Sim.
Mas é complicado.
Que o Wii, eu tô tentando lembrar, eu acho que o único jogo que teve atualização da Nintendo foi Skyward Sword. Porque ele tinha um bug que quebrava o jogo, né? E aí ele tinha um bagulho pra atualizar.
Eu acredito que sim. Por mais que... Eu acho que o Twilight Princess também tinha uma parte do jogo que matava o seu save de vez.
E atualizaram? Que eu lembro. Acho que não atualizaram. Não tinha nenhum.
Só sei que
canal pra atualizar.
Era um canhão antes de ir pra uma dungeon específica lá no final do jogo. Se você salvasse numa sala específica, o jogo travava. Já
muito,
ficava
bom.
Preso. Muito bom.
Esse é o momento que você quer que trave o jogo.
É. João, tem algum jogo favorito que vai deixar saudade pra você online? Porque nesses últimos dias de online da Nintendo, a galera se reuniu pra fazer torneio de Splatoon 1. Vi gente jogando Kid Icarus online. Eu mesmo joguei o Pokémon X e fiz o Under Trade, algumas coisas lá. E tinha uma galerinha online com até nickname escrito RIP Online e um sorrisinho triste. O que te deixa mais saudade do online do 3DS Wii U?
Assim, o online do 3DS, provavelmente Kid Icarus, foi o jogo que eu mais joguei online. Mas o que ele me deixa triste é que vai ser mais difícil conseguir jogar porcaria do Three Force Heroes. Que eu ainda pretendo jogar, mas o Three Force Heroes assim, é um saco pra encontrar gente pra jogar.
Haverão maneiras de jogar.
Haverão maneiras que é, sim, mas ainda é um saco, né? Mais difícil. Só que, eu acho que os jogos, os únicos deles, assim, que é o Kid Icarus do 3DS, são os jogos que você perde, mas é aquilo, eu falo isso, mas faz mais de 10 anos que eu não entro no Kid Icarus online, né? Então...
Sim, mas é que tem uma diferença. Uma coisa é você não entrar lá, mas saber que tem a possibilidade de você entrar, e a outra é, do nada, você não ter mais essa possibilidade. Aí
sim,
você dá valor pro negócio.
E uma coisa, assim, a maioria desses jogos, Kid Icarus inclusive... Se eu entrasse, eu duvido que ia encontrar alguém. Agora.
Não.
É, mais recentemente.
Você teria que ir numa comunidade específica pra ver quando que se reúnem pra jogar e provavelmente tomar um pau da galera que joga muito bem.
Exatamente.
Joga de vez em quando isso aí.
Exatamente. É uma versão muito mais nicho do que o Switch, que tem jogo no Switch, você pega os mares de esportes, já muitos são infernais pra você encontrar alguém pra jogar com.
Jamon, quer jogar o Kirby Dream Buffet? Bora lá?
Nossa, esse aí será... Esse eu não sei, será que não tem ninguém jogando isso?
Não sei, deve ter uma pessoa ou outra e uns bots lá. Infelizmente não é que nem Steam, né? Que a gente consegue ver se tem 10 pessoas jogando o jogo lá.
É, Nickelodeon tipo, Battle Star, manda um abraço.
É, esse e o Mortal Kombat 1, que caiu bastante, assim, comparado com outros jogos.
Mano, o Nickelodeon, ele tava em final de semana gratuito, tinha 90 pessoas online.
Nossa!
Mano, tava final de semana gratuito, cara.
É, aí é depressivo.
Então é difícil, é difícil. Eu imagino que tinha muito menos gente no 3DS, então eu não ia encontrar muita gente.
No 3DS provavelmente o que teria mais gente era, sei lá, Pokémon, com a galera fazendo coisa aleatória. Sempre tem maluco fazendo distribuição de Wonder Trade aleatoriamente, né, em algumas streams, algumas coisas assim.
Sim, tem, bastante.
Talvez uma galera jogando Monster Hunter, mas bem específico.
Monster Hunter eu lembro que antes de lançar o Rise, eu acho que eu entrei no 4... E aí eu via tinha uma lista inteira só. A primeira lista era a galera lá. Provavelmente era a galera que sempre entrava, sempre tá junto.
Sim, é o jogo conforto da galera lá, tryhard, provavelmente.
Sim.
Ah, no meu caso, eu joguei muito Mario Kart 8 online, mas felizmente a gente tem o Deluxe, né? Então ainda dá pra jogar de boa. E saudade, é complicado. Eu joguei muito Splatoon 1 também online. Eu poderia jogar o 3 e até o 2 agora, se pudesse, se quisesse, mas eu não quero, né? Eu fico triste que o Mario Maker 1 morreu. O jogo não tem mais sentido, é isso. Mas ele já perdeu sentido com o lançamento do 2, né? Que é uma versão melhor. Mas é literalmente um jogo que tá na sua estante que, não funciona.
É coleção.
É que nem tem o Overwatch físico 1. Tô com o Overwatch de PS4 lá. Fazer o que com aquilo?
Fica olhando, né?
Isso é triste, né? Mas, 3DS, eu não lembro muito do que eu joguei online. Foi Mario Kart, coisas básicas, né? Eu acho que... Não, era mais DS. Que acho que Professor Layton eu baixava uns puzzles adicionais, umas coisas assim...
É, então, esses spot pass da vida são coisas que vão fazer saudades, né?
Uhum.
Ficam saudades. Eu lembro uma experiência super aleatória, eu joguei com o Jeff Fire Emblem Fates online. Foi uma merda. Porque era um jogo de quem coloca o personagem mais pra frente e aí começa a ter desvantagem porque você vai tomar porrada, um negócio assim.
Que merda.
Então ficar os dois dançando, não entrando na área do outro bater. Não era um jogo muito... Acho que diferente de Advance Wars, eu já ouvi você falando, gostando. Como Fire Emblem, os inimigos morrem, né? E você não fica renascendo eles. É um problemático.
É, o problema do multiplayer de Advance Wars é que ele é infinito se você não setar limite. Eu já fiquei umas duas ou três madrugadas e sem terminar a partida com os amigos e todo mundo querendo morrer porque não acabava. Mas é bom, o multiplayer é bom. Ó, por fim, Jomon, tem um substituto aí que tá pra sair, melhor, que... Pelo que eu vi que eles falaram, não precisa nem hackear o seu Wii U pra você poder fazer isso. Que é o Pretendo. Que é uma forma de você jogar online coisas da Nintendo, né? Não pesquisei a fundo pra saber como funciona. Mas é interessante saber que tem uma alternativa. Se você pegar algum amigo futuramente e combinar de querer jogar online por... Só pra ver como é que é alguma coisa.
É, pelo que eu vi, eles estão ainda desenvolvendo... tudo, né? Eles estavam pegando os dados online para poder desenvolver. Então eles estão ali, é por jogo, né, que eles estão desenvolvendo as coisas. Tá ali o Three Force Heroes, eles têm um interesse. Acho que o Metroid Federation Force não, eu não vi nada do Federation Force. Então eles estão ali, eles pegaram os dados de uns, tem alguns que provavelmente estão perdidos para sempre, porque eles não pegaram a informação sobre o jogo. Então vamos ver como que esse Pretendo vai vir. Porque assim, existe também o do Wii. Os caras fizeram um servidor lá do Wii que funciona como um Wii Connect 24 horas, né? Com todos os bagulhos do Wii. Então assim, você consegue ter um Wii que parece que tem um online ativo. Notícias do mundo. Você vê notícias de 2024 no Wii.
Dá pra pedir uma pizza? Eu consigo pedir uma pizza online no Wii?
Pior que eu acho que tinha um sistema desse, sim.
Os caras fizeram... Alguma chamada.
Eles fizeram alguma coisa pra comunicar com Pizza Hut, sei lá, alguma coisa assim.
É, eu lembro de ver alguma chamada de vídeo com isso.
Então, sim, daria pra pedir a pizza no Wii, acho que nos Estados Unidos, talvez. Mas eu não sei se ele conecta com iFood, alguma coisa assim. Uhum. Mas... Então, vamos ver. Esses consoles nunca vão morrer eternamente assim, né? E a Homebrew tudo ajuda a você manter atualizado, se você precisar, qualquer coisa.
Mas então... tem coisa que se perde, né? É que nem... presencial, a mesma coisa do Satellaview, né, na época do Super Nintendo, né, tem coisa que a gente olha e sabe que existia,
sim,
mas se perdeu.
É que eu não sei exatamente o que se perdeu 100% do Satellaview, mas aí o problema foi que, assim, o problema, né, como se a responsabilidade fosse dos fãs de preservar as coisas. mas os fãs não preservaram. A gente agora, em 2024, a gente...
Tá preparado.
Tá, é, a gente tá mais esperto com isso. Ele fala, ah, eu quero preservar esses jogos. É uma indústria de fãs muito mais fortes, eu acho.
A internet evoluiu muito, as coisas estão mais acessíveis pra você preservar. E isso é bom, todos saem ganhando com isso.
Sim.
Essas foram as notícias de hoje. E agora a gente vai pro Cobertura CN, onde o Jomon vai comentar sobre um jogo também relativamente antigo aí.
Novíssimo. É de 2000, acho que 2001.
Pior que eu esqueço, mas... que esse jogo lançou depois de 2000, ou 2000.
Mas é o jogo que eu vou comentar, é o jogo que eu acabei de terminar 100%, no dia que eu tô gravando eu terminei, que é The Legend of Zelda Majora's Mask do Nintendo 64. Eu joguei ele no Nintendo Switch Online, e um abraço pro Jeff lá que me trouxe um controle de Nintendo 64. Então, atirando a primeira dungeon que eu joguei com o meu adaptador, que eu tinha comprado já um adaptador pra controle de Nintendo 64, eu joguei com o meu controle original, o resto eu joguei com um controle novo de Nintendo 64. E a minha opinião do jogo, assim, eu gostava muito da... Eu vou falar... É extremo, acho que isso acontece com muitos fãs de Zelda, que muitos talvez não jogaram Majora's Mask, que é... Você tem um hype em Majora's Mask, né? Igual, tal qual o Ocarina of Time, Majora's Mask tem esse hype eu sombrio, sei. Né?
É o hype da atmosfera sombria, porque isso. Outros jogos não reproduzem isso mais.
Do jogo triste, de todas essas coisas. Então, assim, eu olhava e falava, putz, é um jogo que eu vou querer jogar, que eu acho que vai ser interessante tudo. Sistema de 3 dias. A primeira vez que eu joguei o Majora's Mask foi em 2006, eu acho. Foi lá na... Foi quando eu tava no meu início de hype de Zelda, que foi 2006, que foi com o Twilight Princess. Né? Então, aí foi a primeira vez que eu joguei o Majora's Mask. Comecei várias vezes, no 3DS, inclusive, eu fui acho que até a Terceira Dungeon. E nunca tinha terminado o jogo, essa é a primeira vez que eu terminei ele, e aí aproveitei e terminei de 100% no Nintendo 64, com um abraço pro Save the States.
Ia falar, porque 100% não que seja extremamente difícil, mas é chato.
Em alguns minigames é um inferno. Em alguns minigames ali, um minigame de arco e flecha na cidade, e um minigame do Deku, de cair nas plataformas, são dois minigames infernais. Então esses aí, um grande abraço pro Save the State. E aí nisso eu terminei o jogo. A minha impressão, assim, eu gostei muito do jogo. Ele é um jogo, talvez, dos Zeldas, um dos Zeldas mais poéticos, eu acho. Assim, com frases bonitas, frases marcantes. Não, não tal qual a Chique no Ocarina of Time, que ela vira poesia sempre, ele vira poesia sempre. Mas eu acho um Zelda muito poético com as frases do com as frases de todo mundo. Vários momentos marcantes nesse jogo. Só que uma coisa que eu acho que talvez... Eu não sei, eu não estava vendo reviews na época. Eu era muito jovem quando lançou o jogo, né? Mas uma coisa que eu acho é que ele... Você percebe o tempo que ele foi feito, que foi um ano e pouco, né? Que de desenvolvimento tem essa história do Majora's Mask.
Foi na correria, é.
Foi na correria, e você percebe isso, que foi na correria. Muito que o jogo, ele reutiliza, obviamente, ele reutiliza de um jeito bem inteligente as coisas de Ocarina of Time. Só que ele também reutiliza muito o que ele mesmo criou. Então, assim, você tem... Eu fiz todas as artifícios, então eu senti talvez isso um pouco mais. Mas tem 3 ou 4... Tem 3 minigames que você tem o minigame de arco e flecha pra pegar a artifício. 2 é só esse minigame de arco e flecha. Um outro tem outros minigames de bomba e bombichu no meio. Mas tem 3 minigames de arco e flecha. Então você vai falar, estão reutilizando arco e flecha. E a última parte do jogo é um mapa muito pequeno. Assim, você percebe que o final do desenvolvimento do jogo Ikana, né, que é a quarta parte do jogo, a quarta região, é uma região muito pequena. E você tá fazendo... Tem uns corner job, inclusive, pra aumentar o tempo do jogo nessa hora. Então eu olhei e falei, nossa, tá, realmente deu pra perceber que o jogo teve que vir corrido aqui, porque não deu pra fazer um mapa maior.
Sim.
Não deu pra prolongar essa parte.
Eles fizeram umas coisas legais lá. Eu gosto do doutor com a múmia, eu gosto do castelo lá.
Então, o castelo é... O El é uma porcaria.
O laboratório?
Não, a parte do subsolo.
Ah, não, aí, não, relaxa. É.
Aí chega as múmias e fala, ah, pega tal coisa pra mim. As duas primeiras múmias são as que pedem pra você ir longe, né?
Uhum.
Mas fala, ah, gasta seu dinheiro com isso, faz essa coisa. E fora a reutilização de várias sidequests, você tem uma sidequest de sapo que você tem que fazer... acho que você tem que fazer pelo menos a segunda dungeon, você tem que fazer umas 2 ou 3 vezes. Daí você termina. As fairies, pra aumentar mais o
Nossa.
Tempo, já que só são 4 dungeons.
Não, são um saco as fairies...
Coloca mais coisa nas dungeons, coloca as fairies pra aumentar mais o seu tempo na dungeon,
uhum.
né? Mas, assim, então, você consegue ver, principalmente nas sidequests, a reutilização, assim, a side quest que todo mundo ama, que é a side quest do Anju e da Café. Da Anju e do Café. Eu sempre mudo o sexo dos dois.
Que tem a, né, máscara da raposinha amarela do Pikachu lá, parece, né?
É, sim, tem essa máscara.
E você pega a Couple's Mask no final, né?
Isso. Mas no meio da quest você pega a máscara do carteiro. E ou você pega um potezinho lá, esqueci o...
Um bottle, né? Uma garrafinha.
Uma garrafinha. Mas você tem que... Você só pode pegar um dos dois. Então você tem que fazer a quest duas vezes até aquela parte pra você pegar. Então tem isso também. Ah, vamos lá, vamos repetir o um negócio aqui. Vamos voltar no tempo, pegar os sapinhos é numa vez só.
No meio dessa quest, não tinha que ir numa caverna com um bandido lá tentando roubar coisa também?
Sim, sim. Que é onde foi, inclusive, onde eu parei no 3DS, porque eu rejiquitei depois de ter... Da máscara do sol ter caído num buraco, eu falei, ah, não, vou ter que resetar o dia. Tem que resetar a semana e fazer toda a quest de novo.
Tem que fazer. Isso é fogo.
Um abraço pro Save State do 64, né?
Mas acho que esse tipo de coisa que faz as pessoas talvez gostar um pouco mais, porque ele tem uma side quest meio maluca também. Tem lá que você vai na fazenda e tem uns OVNIs querendo roubar as vaquinhas, você começa a atirar em flash. Tipo, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? É muito
Sim.
estranho.
Então, essas tá partes, ele brilha.
Você tá andando num lugar e você usa Lens of Truth, tem um cara sentado lá, tipo, ah, eu botei essa máscara, eu tô invisível, não sei o quê.
Não, ele tá morto.
Ele tá morto? Eu achava que ele tá invisível só.
Ele tá morto, ele fala, ninguém tá me vendo, é porque ele tá morto.
Eu achava que ele é só por causa da máscara.
Não, ele... Porque a máscara é Stone Mask, né?
É Stone Mask, mas é porque eles trocaram no 3DS. Esse soldado, ele tá na fortaleza das Gerudo. Ele não tá naquele
Sim,
lugar.
Mas ele tá morto também, provavelmente.
Ele tá morto, né? Eu achava que ele tava só invisível por causa da máscara.
Você sabe que ele tá morto porque você vê um espírito antes usando a Lens of Truth.
É, né? Que tem que considerar que eu joguei também no 64 quando eu não sabia inglês, né?
Sim, sim. Então, assim, o jogo ele tem muitos momentos bons. Assim, as side quests, os personagens... Tudo isso, ver os irmãos ladrões, e aí você olha e fala, pô, eles são irmãos daquele cara da trupe, Sim. não sei o quê.
Só que jogar é uma merda, é isso. Desculpa.
Então, ele tem corno jobs, eu acho que se você faz o jogo só pras máscaras, é menos. Mas se você vai fazer o 100%, você começa a perceber quão esse 100% é chato, né?
Justo.
Então, mas eu acho assim, o jogo ele é bem de boa jogar com a canção lá, a do faz o tempo ficar mais lento. É meio idiota, eles dão meio que um... Eles falam isso, eu sabia já dessa canção. Tem duas canções que são secretas, né? É a canção do tempo invertida.
E o dobro.
E a canção do tempo dobrada. Eu já sabia das duas. Eu acho que, se pá, foi no Majora's Mask... Eu não lembro se no guia do Majora's Mask do 64 tinha falando disso. Que a versão brasileira que vinha com a caixona, que eu comprei, essa caixona tudo, ela tinha um guia dentro e falava as dicas do primeiro dia que você vai fazer, um detonado do primeiro dia, e mais algumas dicas.
Que eu vou ser sincero, jogando quando criança, eu achava um saco saber tudo que tinha que fazer naquele começo pra sair da cidade, nossa.
Sim, sim. E é muito rápido quando você se acostuma, né? Eu achava o Deku também, eu faço o Deku muito rápido, de tantas vezes que eu fiz aquela porcaria de Dekus no início.
Tem uma parada que eu gosto, eu adoro as máscaras, eu gosto disso, né? Só acho que eu acredito que tem umas que são muito institucionais, tipo a do cara dançando lá.
Não tem algumas, a maioria
quase todas,
delas.
Na verdade, né? A de você fazer os cuco andar em marcha é institucional. Essa do cara dançando é institucional. Do carteiro também. Não, do carteiro é.
Do carteiro é também. É todas também. Elas... Então, tudo que você tá falando que é situacional significa é uma quest de hard piece.
É
tudo isso. São várias máscaras que são quests.
Mas as que são funcionais em tudo são bem úteis. A de bomba eu acho legal. Se você usa escudo, você não toma dano. É estranho até.
A qual?
A máscara que é uma bomba na sua cara, literalmente.
Nossa, eu não sabia que você tinha que colocar o escudo pra não
Se eu não me engano, se com o escudo você não toma dano. A do coelho de andar rápido é legal.
Essa é a melhor. Inclusive, vira item smash, né?
É, exatamente. E as máscaras de transformações, claro. As três Sim. são incríveis. As quatro são incríveis, né? Mas uma é bem... Só no final.
Uma é situacional também.
É, mas é pra deixar tudo mais fácil, né? Eu não gosto das dungeons do jogo também. Não sei, eu...
Eu vou falar que eu acho que eu só não gosto da primeira porque ela é muito básica. Ela é uma dungeon de Ocarina of Time, eu acho, a primeira.
Ela é. A segunda, eu acho... Então, eu gosto da máscara do Goron, mas controlar pra ir reto e não ficar bugando nas coisas é um saco.
Sim, sim. Eu acho que ela é meio estranha. Só que a dungeon, ela é legal. Eu gosto da dungeon de ficar descendo aquela torre principal.
Sei.
Eu achei ela interessante. A dungeon do Zora eu achei muito melhor que a Water Temple, porque ela você só faz duas voltas, é uma descarga lá, um redemoinho.
Sim, que você fica. É que você fica mirando aquela flecha de gelo lá, fazendo as coisas também. O jogo é meio travado, acho que envelheceu mal, talvez, gameplay.
Eu acho que o Ocarina, eu acho que ele envelheceu ok, no sentido que ele é a continuação do Ocarina. O Ocarina, ele tem esses defeitos também. É assim, no 3DS melhora, óbvio. Todas essas coisas, muitas coisas e outras. Eu tenho que rejogar no 3DS.
Ah, não, o templo de água no 3DS do Ocarina fica jogável porque você consegue.
Por causa da bota de metal no.
Você equipa e desequipa clicando. O problema infernal no 64 dessa dungeon era você apertar start o tempo todo, era isso.
Sim. É que eu acho que é mais fluida as dungeons desse. Eu acho que elas, assim, depois que você entende o gimmick, pô, você fala, beleza, eu sei o que é pra fazer. A última dungeon, assim, só um parênteses. Eu tenho um problema de ficar de cabeça pra baixo.
Ah.
Eu tenho fobia de cabeça pra baixo. Eu não consigo dar cambalhota. Eu não gosto de ficar de cabeça pra baixo. A última dungeon desse jogo me deixou um pouquinho travado. Assim, eu fiquei. Eu dei uma respirada maior.
Você joga a flecha de luz, ela dá uma guinada foda ali, né?
Ela fica de cabeça pra baixo.
Eu gosto.
É muito. Não, eu adorei. Mas eu fiquei com. Assim, eu olhei e falei, genial, o que eles fizeram aqui? Porque tem coisa que você tá andando com o Zora, agora você tá voando com o Deku.
Sim.
Então, eles fizeram um negócio legal ali pra você usar todas as transformações. Né? E você usar o Goron pra andar na lava, é isso.
Só de entrar naquela dungeon, você tem que fazer estátua de todo mundo de transformação, que vem aquele...
Tirando o Deku.
É, vem até o Creepypasta do Ben lá, né? Que é a estátua do Link sorrindo com os dentinhos meio tenso.
Sim, sim.
Você vê, esse jogo originou até isso, né? Incrível.
É muito bom, mas a última dungeon eu achei muito boa, a terceira eu gostei, a segunda eu gosto, só que eu fiquei travado um pouco, fiquei meio irritado, mas eu gosto. Sim. Da segunda dungeon. E a primeira é muito básica, mas eu acho que são quatro dungeons boas pro... Alguns testes aqui ali, tipo, nossa, a corrida de Gorons, eu queria pegar o controle e bater ele na parede. De tanta raiva que tem aquela corrida.
Eu sei, é chatinho mesmo.
Então, tem umas coisas assim...
Eu acho que eu precisava rejogar isso aí. Porque eu só joguei... Eu joguei pouco no 3DS. E eu joguei mais no 64, né? Eu vi muito meu irmão jogar também. Eu não terminei até hoje esse Zelda, por sinal. Eu parei no Stone Tower Temple. Eu parei perto do final desse templo. Vi meu irmão pegar 100%, fazer o final.
Então, perto do final do jogo.
Literalmente. Só precisava terminar a dungeon, tocar a musiquinha do gigante e bater no... No Skull Kid, né? Na máscara, na Majora's, né? E preciso pegar pra jogar pra experimentar, assim, porque eu lembro de sofrer muito jogando, mas era uma época que eu não sabia inglês. Eu acho o jogo meio travado, e a pressão dos 3 dias me incomodava muito, então...
Sem saber inglês é difícil, mas assim, o jogo ele é muito tranquilo com a canção de inverter, que aí dá o tempo pra você fazer tudo. Você vai lá, você vai... Porque você... O jogo ele tem... checkpoints, né? Pegou a música pro templo, basicamente é um checkpoint. Agora você não tem que fazer toda a quest anterior. Agora você pode voltar, se você tá no final dos dias, agora você volta o tempo e vai lá e faz o bagulho.
Sim.
Então, e aí você tem basicamente 3 dias pra fazer o templo, é mais que suficiente porque os tempos são curtos.
Uhum.
Né? Não tem nenhum templo gigante.
O que é legal no 3DS até é que você consegue selecionar a data do dia que você quer dar o skip, né?
Sim.
Isso faz a diferença.
Assim, no... Uma coisa, joguei no 64. Eu precisei de guia, tanto pra máscara, quanto pra saber todas as máscaras, quanto pra saber todas as hashpieces, né? E tem e o final, umas hashpieces lá, mano, pelo amor de Deus, tem uma hashpiece dos horas lá, que é no final do final, que o negócio é aleatório.
Vira lá à direita do tobogã de água lá, ó.
É,
aí
isso,
você acha lá, ó, que legal, ó.
E se você não achou... E achou o moleque, um abraço pra você que você não volta aqui.
Exatamente.
Eu adorei isso, que eu tive que resetar meu jogo pra fazer a porcaria. Eu falei, vou sem guia. Aí chegou, o primeiro que eu fiz foi do tobogã d'água. Terminou, eu fiquei, vou ter que precisar de um guia. Que eu não vou ficar testando essas porcarias. Então, assim, o jogo ele tem muita coisa que ele tá querendo vender pra você um guia ou que você tem amigos que estejam jogando na hora do recreio.
Isso aí.
É isso que ele quer. Então, ele tem muito disso, ele tem muita coisa. Tem umas máscaras que você não vai saber o que é, como é pra pegar, ou senão você vai fazer muito. O Bombers, pode pegar o livro do Bombers e enfiar e introduzir, porque não serve pra nada. No 3DS, eu lembro que era bem melhor. No 3DS, ele começa a servir. Nesse aí, não serve pra nada. Ele deixa mais confuso ainda. Né? Ele tenta te ajudar, não conseguiu.
Justo.
Então, é com guia. Esse é o problema, Majora's Mask. O finalzinho, pelo menos, fazer 100% dele é com guia. Tem muita coisa perdida ali naquele jogo.
Mas é, a atmosfera é incrível, né? A lua no céu o tempo todo olhando é muito... maravilhosa. Muito incrível, né? Isso é muito da hora.
Trilha sonora boa.
A trilha sonora é de arrepiar. É esse tema... essa atmosfera melancólica. É isso que resume. É algo que a gente não vê tanto em Zelda. Lembra que quando anunciou Tears of the Kingdom, a gente tava até olhando falando, será que vai ser melancólico, né? Porque ele abriu com um negócio no subsolo, uma coisa estranha. Não, não é. É isso.
Não é, não é. Eu acho que talvez o que chega numa melancolia ali é Twilight Princess. Tem que rejogar Twilight Princess. Mas o Twilight Princess, ele é mais ameno na dele. Ele é triste sempre.
É, o Twilight é mais ameno. Tem um momento ou outro, tem uns pontos meio estranhos, tipo umas meninas voando de ponta cabeça com a pupila branca, não lembro exatamente o nome dela. Tem umas,
nossa, não lembro
tem
disso.
Umas cutscenes bizarras no Twilight, mas não chega a nível do Majora's.
Mas até o início do Majora's, do Twilight, que eles falam, o Twilight, o momento do Twilight, ele é mais, estamos respirando aqui, estamos... É, mas o Majora's, ele é diferente da série inteira, não tem como.
Você, literalmente uma das máscaras, na verdade as três você pega, né, os três morreram, né?
Sim,
O do Zori é muito triste, que ele tá na praia lá, todo zoado, você toca a música, tipo, tchau.
O terceiro é que você vê morrendo, né?
O
Zori é o que você vê morrendo. Sim, então, a gente tá com todos os pares do jogo.
Ah, jogos de 2000, quem tá escutando aí vai esquecer, porque vai jogar mais pra frente, né?
Mas isso aqui, esse jogo, ele é bem triste, ele tem várias conotações tristes, né? A outra lá achando que foi traída também. Tem um monte de coisa.
Você sabia, Jomon, que esse jogo representa os quatro estados da morte, da aceitação de você...
Do luto.
Tem o final aceitação, tem você barganhar.
Nossa, eu quero morrer por causa desse
Top texto. 10 curiosidades.
Nossa, essa me mata, velho. Não, e o pior é falar que... Não. Eu não vou xingar essa...
Você vai falar agora.
Eu acho legal, eu consigo aceitar, duvido que alguém tenha pensado nisso, que o cara tá, mano, o cara tá fazendo crunch de um ano pra lançar um jogo, ele não vai ser filosófico, né, mas ele vai colocar uma coisa aqui ali, ele não vai conseguir fazer uma filosofia no jogo inteiro, mas os caras exageram umas horas assim, falam, o Link ele não consegue aceitar, então ele vive a vida de outras pessoas, por isso que ele tá usando a máscara.
Ele tá morto.
Pra ele fugir dele mesmo.
Naquele abismo que ele cai no começo, que começa a subir um zico, ele morreu. Tudo isso.
E o Ash tá em coma. É isso.
Que merda.
O Link tá morto e o Ash tá em coma, e é isso. Mas esse Link é o que morre. Um dia ele vai morrer, né? Mas quem morre pra aparecer lá no corpo do Twilight Princess, e isso que a gente tá discutindo é... Timeline Zelda. Tá, a gente quer no posto, eu quero terminar isso. Majora's Mask é legal. É bom. Eu não sei, eu vou deixar ele engrandecer dentro de mim pra descobrir se eu prefiro ele Ocarina. Mas Ocarina eu acho que é um jogo muito mais bem fechadinho. O Majora's é um jogo muito mais... É bizarro porque ele é o segundo jogo, mas ele é muito mais experimental em todas as coisas que ele tá fazendo. Eu acho que o Ocarina é um jogo melhor se você falar assim, quer conhecer Zelda? Você vai no Ocarina, pelo amor de Deus. Conhecer Zelda 3D?
Ele é mais icônico.
É mais icônico. E eu acho que o Ocarina é muito importante pra você gostar de Majora's. Porque você vê as pessoas no Ocarina e você tá vendo elas de uma forma totalmente diferente no Majora's. Elas estão corrompidas no Majora's. Então, eu acho que você tem esse choque também. Um NPC aleatório do Ocarina lá, que é de uma sidequest X, é um dos personagens principais do Majora's. Sabe? Então é...
Muito bom.
Então isso é legal, é. E é isso, Chapéu. Foi isso, Majora's. Gravar um podcast à parte de Majora's.
Ia render, viu? Qualquer Zelda ia render muito.
Pra você me chamar de poser.
Ai, ai, ai. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Não se esqueçam de acessar nosso site conexaonintendo.com.br, acessar esse episódio e comentar lá. Fala pra gente qual que era o seu jogo online preferido do Wii U, 3DS, ou se você tá com saudade, ficou triste, né, com o fim do online deles. Seus comentários serão lidos no parte 2. Jomon, um comentário adicional?
Sem comentários. No comento.
É isso, pessoal, e fiquem para o parte 2.